E aí, gay?
E aí, boiolinha?
This is for my people who just lost somebody.
Best friend, your podcast.
Começando com uma música da Kinga. Ela que vai estar no Brazuca.
Ela que está no Rock in Rio, hein?
Vamos arrancar o band-aid?
E aí, gay? Já vamos dar o recado na entrada? Vamos. Até porque as pessoas leram a thumb do episódio, né?
É, né, gente?
Não tem por que fazer mistério.
Ah, e não tem por que ficar criando caso, gente.
Depois é o que é, gente. A gente passou aí anos se dando mal e agora chegou o fim. Ninguém aguenta mais ser falsa. E aí esse é o motivo que o podcast está acabando.
O meu livro sobre a minha experiência no mundo dos podcasts já vai ter o capítulo só do Thiago, sobre como ele estragou a minha vida. Sobre como ele estragou a minha vida, estragou todas as minhas oportunidades de brilhar. Tô brincando, gente.
Olha que ridículo, cara.
Não, gente,
Poxa, gente, e aquela história, tudo que é bom acaba?
Tudo que é
tem
bom dura pouco?
Tem coisa que é boa que acaba, né? Não, durou bastante, vai. Quanto tempo
Três
durou?
3 anos, quase.
Foram. Foi bastante tempo.
Aniversário
Deus,
do Cromática.
Foram quantos episódios?
Foram 314?
Muito mais, porque a gente sempre se perdeu na contagem, né?
É,
porque antes eu contava
episódios.
Não sei o que lá... Eu acho que tá aí uns 350 que
e o podcast
gravou.
Vai acabar e a Lady Gaga não lançou outro álbum, né, gente? Meu Deus.
Olha aí porque, o plot twist.
É porque ela anunciou...
Isso é triste.
É o fechamento de um ciclo. A gente durou a mesma duração da Era Cromática.
Então, olha, 324 esse episódio
olha,
que a gente tá gravando agora.
Lucky number,
24,
lucky
número
number.
Da... Número do viado.
Viado no jogo do bicho.
No jogo do bicho.
Ai, amiga, assim, aproveitando, era tão melhor que ela lançasse um álbum em vez de ficar fazendo filme. Ela é uma péssima atriz, gente.
Ai, gente, mas eu acho que a Arlequina vai ser o papel ideal pra ela, sabia?
Que vai
uma
ser
louca
ruim.
Com aspirante de estrela.
Que ela não é mais,
sabe?
Ela é a pica das picas do pop.
Eu acho que estão encaixando o papel nela, né? À toa que, inclusive, a Arlequina vai virar um musical, né? Esse próximo...
Musical.
Esse próximo filme deles é um musical.
Eu acho que foi...
E a Arlequina é italiana, no filme. Arlequina é italiana.
Arlequina.
Arlequina.
Arlequina. Vamos até usar assim, que em vez de Harley Quinn, vamos botar Arlequina, que parece
Arlequina. Italiana.
Ai, mas foi a melhor coisa pra ser mais musical, ela canta bastante e fala de menos.
Isso, mais fácil.
Cantar,
bota
ela
Gogó.
Sabe Gogó cantar,
ela tem.
A gente
Gogó
sabe,
ela
né?
Tem, sabe,
Gogó
sabe.
Ela tem.
Isso aí a gente defende a gatinha.
É. Mas aí,
gente,
não vamos mudar de assunto, não. Porque as pessoas estão chorando.
Por que a gente chegou no episódio final, hein?
Teve até gente gay que deixou a água de chuca vazar por causa da emoção.
Poxa,
sabe quando vaza aquele
negócio?
Tem gente virando hétero, né? Tem gente virando hétero. Depois
do fim do gay, ninguém mais é gay, né, amigo?
Pois é.
A gente
vai parar o podcast porque... Realmente o gay, gente... Não, agora vamos falar sério, porque eu acho que tem que ter uma despedida séria.
A gente consegue.
O gay, gente, não faz mais sentido existir o podcast aí gay, porque o gay é uma instituição falida.
Falida.
Não faz mais sentido esse podcast.
Esse é o falar sério.
A gente começou nos tempos áureos de ser gay. O gay é uma instituição falida agora.
Agora então, que a gente ocupa os espaços, as discussões são tão supérfluas, né?
Olha, ai, não, antes de a gente se despedir seriamente e explicar o porquê que a gente tá terminando um projeto que foi tão importante, eu acho que na carreira de nós três, queria agradecer pelos últimos 2 anos a parceria com a Globoplay, com o G-Show, com a Globo, que foi muito legal, né?
Acreditaram na gente. Quando a gente
deram mal, né? Quem mandou?
Larga de ser ridículo. Larga de ser ridículo.
Acreditaram na gente, se deram mal.
Quando eles vieram falar com a gente, eu fiquei assim, nossa.
Nossa.
É o quê?
É o quê?
A gente sacou tudo isso? Que estranho.
Que isso?
E a gente tava
foi muito
mesmo,
legal,
gente.
Né? Muito legal
muito
trabalhar
legal.
Com vocês.
Fazer
vocês
eventos.
Nos deram liberdade criativa, nos deram oportunidade de participar de eventos.
Visibilidade,
então,
colocaram a gente no horário nobre.
Verdade, colocaram a gente,
no horário nobre.
No
BBB,
achei lacre, isso aí,
na
lacre.
Novela, no Multishow, então foi muito bacana, assim. E foi uma fase importante do podcast, né? Uma fase nova que eu acho que concluminou com a chegada do Paulo também, foi a nossa era de ouro, gente. Tivemos a nossa era de ouro, as três juntas.
The Golden
nessa
Age.
Nessa parceria. Então foi muito legal mesmo, sabe?
Letícia, diva, que sempre nos defendeu.
Ah, não, Letícia que virou minha amiga. Amo a Letícia, gente.
Ai, sim. McQueen. Pelo amor de Deus, quero outro rolezinho, Letícia. Pelo amor de Deus, hein? Você que tá ouvindo aí, eu sei que você tá escutando.
Ai, gente, eu quero encontrar ela no Rio, mas eu tenho medo dela conhecer meus amigos e achar...
ela vai achar chatos. Eu acho
ela vai achar peculiar. Ela vai achar bem peculiar.
Acho assustador.
Ai, para ela de ser besta.
A coisa tá macabra.
Você esteve lá no Rio agora e não encontrou com a Letícia, gente?
Deu mole.
Disse que era quase uma quarta integrante do podcast. Era
é porque da última vez que ele tava no Rio também, ele tava com vida de madame, né? Vamos lembrar disso, né? Ele tava patroa, tava bem, ele tava Helena, ele estava Helena, outra coisa.
De carona na Thaís, né? De carona na Thaís.
Mas o único tempo livre que eu tive, eu fui na praia sozinho.
Que é uma delícia.
Eu amo.
Eu adoro também.
Não, gente, mas foi tudo porque eu tomei 3 copões de caipirinha.
Você pegou? Ou de 500 ou de 700?
700. Nossa, porra. Tomei 2
litros. Tem que ser o de 500.
É verdade. 700 500 acaba mais rápido.
De esquentar. Eu tomo rápido.
É pra um ele opalão. É suquinho de limão.
Esqueci que ela é um opalão, né? Essa bebona aí.
Tá, mas agora eu vou falar sério, gente. O que acontece? A gente não tem tempo. A gente tá aqueles...
Também. Muita coisa mudou nos últimos 3... São 3 anos ou 4?
Foram quase 3.
Vamos dizer...
Não,
foi... É... 2020 que vocês começaram? Então, vai fechar 2020. 4 no meio do ano.
É, ia dar fechar 4 agora no meio do ano. Mais 3 com o Paulo já, né?
Isso.
É.
Isso, meu.
Poxa, muita coisa mudou. Não é pra ser um texto clichê de despedida, mas as despedidas são clichês. O meu computador, inclusive, abriu a legenda instantânea e está dando meu texto em inglês pra eu ler aqui, se eu quiser.
Uma despedida bilíngue.
Cara, muita coisa aconteceu nos últimos 4 anos. Então tem a questão de praticidade de tempo, né? Há 4 anos, eu não era PJ, não existiu Me Conte Uma Fofoca, eu era consultor de um laboratório, eu tinha uma outra vida. Mas algumas coisas eu acho que são até mais importantes que tempo, porque eu acho que tempo é fundamental e a gente estava enfrentando essa dificuldade de agenda.
Sim, estava conseguindo.
Os meninos também cheios de projetos e a gente estava sofrendo com isso. Mas para mim, e a gente até conversou um pouco já nós três sobre isso, algumas discussões perderam o sentido. Porque esse projeto tinha um caráter, como todos os projetos que eu já fiz, na podosfera e fora dela, muito pessoal. Então havia questões pra mim que eu gostaria de entender como homem gay, que esse projeto foi fundamental pra eu entender, né?
Sim.
Coisas sobre mim, sobre a minha comunidade, que eu não sabia, que eu desconhecia, que eu não entendia, que me traziam um sofrimento, que me traziam medo, que me traziam vergonha. Então foi muito importante pra mim esse projeto, pra quase uma segunda saída do armário foi pra mim, né?
Sim.
E aí queria agradecer muito o Dantas, que no começo segurou uma barra muito forte, que foi de me acompanhar nessa segunda saída do armário no momento como da pandemia.
Exatamente.
Eu estava clinicamente deprimido, gente. Entendeu? Então foi um projeto que, obviamente, também, junto com a terapia e tudo, me ajudou num período de depressão. Então, olha o quão fundamental foi isso, né?
Sim.
Então tem essas duas coisas. Tem uma terceira coisa que o Paulinho falou quando a gente bateu um papo antes desse episódio, que é... Ele tem uma cara de pandêmico, e aí, gay.
Sim,
e tem muita
foi exatamente
coisa desse movimento também.
Quando o Paulo falou isso, eu senti vergonha, porque eu não gosto das coisas que tem cara de pandemia. Só a bondade
é
seu ar.
Mas não deve ter, foi fundamental pra gente sobreviver.
Eu acho que, inclusive, quando eu comentei...
Coisas que salvaram os gays na pandemia. Quem que salvou gay na pandemia? E aí, gay, Dua Lipa. Dua Lipa.
BBB.
O Santíssima.
Jessie Ware, o Santíssima. Isso aí... Eu acho que quando eu trouxe essa pauta, amigo...
antes da pandemia. A gente nasceu na pandemia. E o Paulo percebeu isso. E quando foi muito
eu comentei justamente
falou.
Sobre isso, porque eu acho que ele cumpre um papel, sabe? Como você estava falando agora. É um projeto muito pessoal que ele cumpre um papel para você poder entender não só a sua comunidade, expandir discussões, que às vezes, justamente, a ideia inicial do projeto era essa coisa de encontro de gerações que a gente brincava, né?
Verdade.
De como era uma coisa para vocês, como era uma coisa para mim, como era uma coisa para o Thiago e tal. Então eu acho que fica nesse lugar de que, tipo, ele cumpriu sua função durante a pandemia. Eu tenho certeza que muita gente usava do Yay Gay nesse início justamente pra ter uma base, pra ter uma fuga, pra ter alguém pra, mil aspas aqui, gente, pra conversar e tudo mais. Então acho que o projeto me soa pandêmico por causa desse sentido, porque ele cumpriu seu propósito todo durante a pandemia. E quando a gente para pra olhar na podosfera como um todo, no momento atual, muitos podcasts fizeram essa transição de mudança pra esse novo lugar que tá sendo a podosfera agora, de um videocast presencial, uma presença mais ampla dentro das redes sociais, que é uma coisa que a gente tá vendo acontecer com todos os podcasts que a gente conhece, que a gente edita, que a gente participa. Então acho que pra gente fez muito sentido quando a gente se deparou com esse lugar de, tipo, estamos com falta de tempo, vimos que o nosso projeto cumpriu a função dele tanto no aspecto pessoal quanto no aspecto pra vocês que estão escutando a gente agora, de ser uma companhia, ser um debate. Os episódios, inclusive, vão continuar aí no ar, caso você queira voltar num episódio antigo pra resgatar alguma discussão. Tá tudo no ar aí pra vocês poderem dar play. E acho que, às vezes, as pessoas podem ficar com esse sentimento, tipo assim... Ai, mas e agora? O que que eu vou fazer? Eu acho que existem muitos outros lugares pelos quais a gente vai estar presente. E boa, a gente também não descarta a possibilidade de, nem de, no futuro, de trabalhar junto com... No caso, Dantas não. Dantas sem ele não vai querer.
Sem o Dantas.
Se vocês quiserem a minha opinião, me manda uma DM.
Dantas, olha, manda uma Paulo DM. Tá com... Paulo já tem projetos de podcast. Esse fim do... Depois eu quero que você volte a falar, Paulo, porque eu quero entender até como foi a importância do Yay Gay pra você. Mas, Paulo... Dantas, me preocupa o
ele.
Fato de que me parece... Tenho a impressão
ele.
De que você Vocês vai entrar no...
Vocês se divertem bastante, né?
Ai, que
podcast,
ódio desse
como é que
garoto.
Ele tá, hein?
Vai acabar, Felipe.
Vai acabar, amigo. Vai acabar. Tá na reta final. Tá na reta
última.
Não, gente. Larga a entrevista.
Parte muito importante desse podcast.
Vocês vão continuar amigos mesmo assim, né?
Não,
mas
a gente nunca
nunca,
foi,
na verdade.
Né?
A gente agora,
nunca foi. Que ódio.
Agora que eu não vou mais ler. Eu leio o lalabo do Thiago sem precisar nem ler, porque eu sei o que ele tá respondendo.
Ai, é verdade. É
impressionante a sintonia. Que assim, eu sei que é não vamos.
Não. Olha, a gente só vai continuar amigos porque vai acabar o podcast, viu?
Nossa,
gente,
exato. Eu ia falar
agora vai dar
porque...
pra chamar barzinho.
Quando a gente criou o podcast, foi porque eu e Tia, a gente ficava... Bom, todo mundo já sabe, né? A Bárbara sempre atrasava na gravação do Yay Gay. E aí... Não, do Yay Gay não estamos
Atrasa
bem.
Atrasa no 40
estamos
que bem. Aguenta também, viu?
Não estamos
Mentira,
bem. E aí,
não.
Eu e o Thiago, a gente tinha que conversar sobre alguma coisa, né? Senão ia ficar um olhando pra cara do outro até a Bárbara chegar. E aí, a gente ficava falando sobre essas coisas de viada, a gente percebia essa diferença Verdade. Que a gente tinha do que eu vivi com o que ele viveu. Agora a gente vai ter novas vivências pra conversar. Quem sabe um comeback, gente, depois de anos.
Ai, gente, e não precisa mais trabalhar
Girls.
Com amigo, é ótimo.
Let's
não precisa
make
mais trabalhar. A gente volta pelo dinheiro das Spice Girls, inclusive. Alô,
Marcos. Alô, Marcos.
Amiga, mas assim, eu tô entendendo que você vai se aposentar como apresentadora
não.
na Podosfera.
Por enquanto.
Você vai lançar
gente.
Um podcast?
É porque. Não, eu não vou lançar.
Quem gosta
pelo
de ouvir
Deus,
sua
gente.
Voz? Tem muito ouvinte que se masturba ouvindo a sua voz.
Ah, como que elogio gostoso!
Como que eles vão
Agora...
ser atendidos nessa demanda?
Privacy.com.br
O Paulo vai ficar
Dantas.
Gemendo nos programas dele agora, o Rádio Luna.
Qualquer lugar, menino. Já entendi que é minha marca registrada, a gemessão no podcast, na Podosfera. Já aceitei.
Será esse o intuito da minha voz? Eu vou abrir um OnlyFans mesmo. Em vez Boa. De criar um podcast.
É um Only Voz. Um Only Voz.
Não, gente, eu não vou.
Cara, mas vocês já viram, né? Fugindo do assunto. Tem conteúdos de OnlyFans que o que pega é a conversa da pessoa que tá gerando. Tem esses
sim.
criadores, né?
Sim.
Que é tipo,
que
o conteúdo é falar putaria. E é extremamente excitante, gente. Eu curto.
Tem gente que gosta.
Quando a pessoa sabe fazer.
É,
ela
tem
fala
gente que
no
força.
Pé do ouvido.
Tem gente que força e fica feio. Ah, não sei o que, putinha, bababá, e é forçado.
Aí
tem
aí
gente que faz bem, é o tipo
aí
de conteúdo.
Tem um que faz bem, viu?
E... Tem um que faz bem.
Depois mandou
tem
a roupa pra gente.
Tem os dois que eu lembrei agora que fazem bem.
É. Daqui a pouco, gente, daqui é a pouco o Dantinho vai lançar o conteúdo dele, assim.
É, o Only
Nossa. Voz. Ai, eu tô pensando. Mas o... Não,
ela,
gente,
ela
é
mudando
o...
a voz. Ai, como é fácil.
Você viu que ela falou, eu tô pensando.
Ai, eu
falou
tô pensando.
Assim, eu tô pensando.
Até parece, né? Agora não ia conseguir durar um minuto disso. Mas o...
Ah, gente, eu
não,
tô
gente,
triste que a gente vai terminar assim. Eu queria que a gente terminasse brigado pra dar um bafo no Splash Wall.
Pra dar uma
mas não
fofoca,
vai ser, né?
Ô, tio, o que será que vão falar no Pirâmide Wanda? Qual que será?
Putz!
Ai, olha.
Putz!
Deixa pra lá. Não quero comentar.
Esquece, esquece.
Não me provoca.
Não queremos mais discussão.
Não me provoca. Não me irrita. Não me irrita.
Acaba.
Bona, você sabe que vai ter teorias no Pirâmide Wanda do fim desse podcast. Nossa. Né?
Com toda certeza.
Eu vai já haver, tinha percebido nos últimos meses que eles não estavam mais a fim de gravar. Reduziram a quantidade de programas para um por semana.
Mas aí, peraí, aí você pega umas fala que são mentira também, que é verdade, não, né?
O sintoma de não ter tempo repercutiu na quantidade de episódios. Aí é
você não derruba a gente, não derruba a gente, que isso é verdade. Tava enchendo o saco. Tava enchendo o saco.
Ai, então vamos longe. Dois por semana era muita
todo
coisa, gente.
Todo amor que a gente tem pela nossa audiência, que é enorme, gigante, que vai nos acompanhar e nos acompanha nos nossos outros projetos graças a esse podcast, que é um sucesso, gente. Vocês não entendem a dificuldade que é ter o tamanho da audiência que o EA Gay tem na podosfera. Então, assim, estamos saindo por cima. Aí você pensa, vai jogar essa audiência toda fora, mas... Não tá dando mais pra dar conta do negócio.
Acontece, vamos migrar.
Porque eu fiquei um tempo pensando mesmo, tipo, meu, a gente vai terminar um projeto que tanta gente escuta, a gente é burro.
Que aumentou a audiência pensar, no passado, né?
Duplicou
de noite.
Foi.
Ai, pois gente. Mas os números vão continuar
contando. Somos boas mesmo, gente. Mas
marcas,
todo mundo é burra.
Marcas, estamos fazendo redes sociais. O EA Gay pode se juntar em um combo de stories. Entendeu?
Quem vai herdar os... Hoje em dia não dá mais pra fazer isso, senão a gente herdava os seguidores do EA Gay, né? Ah, um terço pra cada um.
Fazer um reels compartilhado.
A gente pode ser tipo a Xuxa, a Angélica e a... Qual que é? A Eliana... Que depois de décadas, agora fazem muitas coisas juntas.
Exato.
É isso que amigo, mas
não precisava, mas
bonita.
Beleza.
A gente pra sempre vai estar associado a um projeto, nós três, cara.
Exato. E quando você
fizemos uma geração... juntos, as nossas histórias juntas, a gente pra sempre vai ter isso na nossa carreira, é muito legal.
Quando a gente fizer 50 e a gente 40...
Aí, tá perto.
A gente vai trazer... a gente vai trazer alguém de 20... Quando a gente tiver 40.
Nossa, pra regravar.
O retorno.
O comeback.
Daqui 20 anos, a gente vai trazer uma gay que nasceu no dia 2 de abril de 2024, que é o dia que a gente tá gravando isso. Daqui 20 anos.
Imagina o caos, imagina o caos. Que ódio. Ai, mas você tava comentando agora que eu queria falar. Que eu acho que foi muito... O projeto como um todo, ele foi muito importante pra aprender a fazer podcast, sabe? Eu acho que eu já tinha participado de outros lugares, de fazer outros projetos, e acabei... E foi aqui que eu tive a minha escola de realmente aprender a fazer, e é por isso que hoje em dia eu tenho um projeto solo. Eu acho que foi uma virada de chave pra mim, enquanto pessoa, quanto comunicador, que é algo que eu desejo pra mim de carreira, é extremamente importante. E teve uma virada de chave que você tava falando agora, sobre a foto da gente na internet... E eu acho que foi uma virada de chave muito importante no geral, que eu acho que eu nunca conversei com vocês sobre isso. Sobre como foi importante começar a dar cara pras vozes, sabe? É de grande importância pra muitas pessoas poderem entender quem eram as pessoas que estavam gravando aqui, sabe? Quem eram as
pessoas
que estavam
falando com elas. Obrigado,
Delgado. Exato.
Mas aquelas fotos já deram.
Já deu pra você, amiga. Eu fui malandro, tirei foto de Dureg, então.
Paulo. É.
Exato, fui malandro.
Ela foi muito truqueira, porque ela pode trocar o cabelo quantas vezes ela quiser, que ela tem
exato,
aquela foto pra
e o Dureg
sempre,
tá lá, ó. Lindo.
Eu achei que você fosse tirar. Foi todo o drama que ia tirar as transas e não tirou as transas?
Não tirei ainda, amigo. Acho que até o final do mês talvez
vai
eu tire meus dreads. Acho que eu tiro. Tô um pouco cansado. De tempos em tempos eu
olha,
eu gosto
junto
de mudar,
com a
assim.
Estreia do novo programa do Papel Pop.
Verdade, será que vem aí?
Verdade,
já pode falar
verdade,
disso no ar?
Não. Pode. Um pouco. Tá. Pode, não. Um pouco. A gente
só
já falou.
Só isso, então
vai,
boca fria.
Tá que... Ele vai me bater.
Não, mas a gente já falou. Felipe já abriu o berreiro na última edição do Papel Pop News, inclusive. Ela é a primeira
a
falar.
Ela é a primeira do inferno.
Mas pra galera que tá escutando, a gente tá um pouco perdida. A nossa ideia aí, a ideia do novo programa do Papel Pop é estrear em maio. Um novo programa aí que vai se passar em um cenário completamente diferente, com proposta completamente diferente do que é o Papel Pop News.
Eu vi.
O que você achou? O que você achou? Vai. O que você achou,
amigo? Eu tenho
amigo?
Uma opinião, mas se eu falar, eu perco a amizade, eu posso. Mas está, gente, olha.
Babada.
Olha, é tão babado, gente. É tão babado. Esse programa vai ser tão bom, cara. Esse programa vai ser tão bom. Tá foda, gente, tá foda. Eu tô muito ansioso. Tem data pra estrear? É final do mês? Começo do outro?
Começo de maio, né?
Começo de maio. A princípio a gente tá falando
que é começo de maio. Você que vai dirigir, Felipe Dantas?
Ah, é o maioral, né?
Não, então é outra pessoa. O Felipe chamou outra pessoa, então.
O Dantas.
O Fê chamou o Felipe. Conhece? Editor?
Ah,
diretor?
Conheço, já ouvi falar Ela gente, tinha um Dantas... podcast, né? Ela tinha um podcast.
Tinha, menino, uma loucura.
Durante esses anos todos que a gente ficou no ar, foi muito importante ler vários depoimentos de pessoas que se identificaram com o projeto. E o quanto a gente... E acredito mesmo que, apesar das brincadeiras e das piadas, de forma muito responsável, conduziu conversas e discussões muito importantes no IAI Gay. Tem e de como a gente, em alguma medida, interferiu e serviu de apoio para muitos outros LGBTs, das mais diferentes letras, das mais diferentes idades, dos mais diferentes lugares do mundo. Então, as histórias que a gente leu todos esses anos, né? De gente muito nova que se revelou, de gente que se descobriu LGBT mais velha e passou a acompanhar o podcast, sabe? Uhum. De gente que se viu em situações de relacionamento amoroso, que era uma discussão que a gente fazia muito aqui, que não faziam bem pra elas, e a partir de uma conversa que a gente teve aqui, entendeu, né?
E umas coisas também, que eu acho que a gente até fez, que muita gente começou a pensar, por exemplo, aquele nosso programa sobre aquela busca da perfeição constante.
Sim,
foi uma coisa que eu só vi o pessoal começar a falar sobre um tempo depois, e foi bem difícil fazer aquele programa, porque eu tava dando palavras pra coisas que eu sentia ali na hora da gravação, sabe?
A gente se expôs bastante, né?
A sessão de terapia.
A gente recebeu
muita
mensagem.
Era uma terapia gravar, né?
Eu recebi muita mensagem, gente, sabe quando? Que eu até chorei, que eu falei da minha diva imaginária. Gente, eu recebi todas as mensagens
falando
que as pessoas tinham divas imaginárias também.
Foi muito forte.
Eu achava que só eu tinha isso, eu me achava louco.
Teve um episódio que marcou muito também, que conversou principalmente com os homens gays, que foi o Síndrome do Bom Menino, que eu acredito que a Isabela Reis visitou esse episódio recentemente no Conselhos. Eu tô atrasado com o meu Conselhos que você pediu. Ela visitou no último ou no penúltimo episódio esse programa, que foi um programa muito importante também, né? Sobre a gente querer ser bons meninos pra agradar as pessoas e compensar
meu é gay, né?
A nossa sexualidade.
Meu psi é gay.
Quero o Jonah, né?
Sim. Fofinho.
Os convidados que a gente recebeu, gente. Blessed Boy.
Convidados inusitados.
Eu tenho o WhatsApp do Blessed Boy.
A gente recebeu até mesmo a gay dos 27 ativos pra conversar com a gente.
Icônico.
Tivemos participação especial também de Jupe do Bairro.
Jupe do Bairro.
Verdade.
É ruim eu começar a citar, porque não vamos lembrar todo mundo. Toda a podosfera passou por aqui. O Wanda.
Da Cota Monteiro, recordista.
O saudoso Santíssima. Dakota, Jamile.
Jamile, recordistas.
Controle Y,
morou aqui também um tempão.
Fabão.
O João Pedrosa também passou por aqui.
João passou por aqui.
E aquele episódio da Lady Gaga, que ela participou também.
Que ela agradeceu, né? A divulgação do Cromática.
Elton John.
Elton John.
Pra falar sobre a gays dos 70.
Vitor de Castro passou por aqui.
Nossa, verdade.
Gente, teve muita gente mesmo, né?
Teve muita gente.
Nossa, tô olhando aqui a Foquinha, Michael Santini. Alexandre Santana, Alexandre Levi.
Ai, os Alexandres todos, é verdade.
Jairo Bauer, amigo. Lembra disso?
Tá.
Amor, esse aqui é chique, pesadíssimo.
Ele ensinou a gente a dar o cu, não foi?
Não, isso a gente já sabia. Ele mostrou como dar com segurança.
Com segurança.
Isso a gente já sabia. Não vem fazer, aprendi a dar o cu com o IAI Gay. Dá uma segurada também. Não vamos ficar.
Ah, e pior que tiveram vários depoimentos assim depois daquele episódio com a passiva dos 27 ativos que ela falou sobre fazer a chuca e todo mundo.
Então, aprendi lembrado, a fazer uma chuca. Teve dicas.
Nossa, as dicas.
Olha, quem passou por aqui muito no começo e pra mim, talvez até pro Dantas também, foi uma inspiração muito grande pra começar esse podcast, gente. O pioneiríssimo, as primeiras, as desbravadoras, POC de cultura,
POC
gente.
POC de cultura, sim.
Pô, verdade. Os caras fizeram história, essas gays, né? Depois o Caco se percebeu um homem bissexual, então essas gays e esse bissexual
e
aí,
esse bissexual,
gente, fizeram história na podosfera e foram inspiração pro projeto do IAI Gay.
Eles passaram
a coroa
pra gente.
Até porque a gente queria competir com elas na audiência. Ganhamos. Mentira, isso é shade.
Ganhamos,
já que
você é ridículo.
Isso é shade.
Eles passaram a coroa pra gente, agora a gente vai passar pra quem? Ninguém, porque eu não... Aqueles,
vamos,
né?
Passar a coroa para Natuza Neri. Que não, ela vai cuidar para ficar na casa, para ficar
justo
na casa. Mas
então
foi.
Tá bom.
Eles foram muito legais quando a gente começou, receberam a gente muito bem. E os meninos faziam um trabalho muito legal mesmo.
É, não
biscoito recheado, um beijo também, os meninos do biscoito.
Ah, é verdade.
Muito legais com a gente. Gui, Babu, Tati.
Momentos históricos que a gente cobriu. Momentos históricos que a gente cobriu. As passivas.
Ah, eu achei um aqui, ó. Gostosos da Copa. Esse foi um momento histórico.
Foi um momento histórico. O episódio... Eu acho que o episódio que a gente gravou de pessoas LGBTs do BBB, eu achei tão legal porque a gente fez uma boa pesquisa. A gente lembrou de muita coisa.
É bom.
A morte do Gugu foi chocante.
Morte do Gugu. Verdade. A gente lacrou muito nesse, gente. É. Foi muito bom esse episódio.
As passivas largadas na chuva, que foi um plantão.
Teve outro plantão também.
Qual?
Não.
Do final de WandaVision. Mas esse
é... O final de WandaVision, é verdade. A gente viveu muito WandaVision.
Isso eu não tava,
né?
Ainda.
Só a gente, né? A gente tava numa total viagem,
um
Paulo.
Não,
precisava,
mas
você
gostei,
chegar.
Eu gostava.
Precisava você chegar, que a gente tava totalmente viajando.
Eu gostava.
Amo esse A Chata do Casal, que a gente descobriu que a gente é chata também.
Eu adoro o Cruzeiro das Gays.
Cruzeiro das Gays,
o Cruzeiro
foi muito
Cruzeiro
bom.
Das Gays.
Deu que falar isso aí foi um acontecimento na internet, porque porra.
Olha esse lindíssimo, gente, voltando os 15 com Gautier Lee, que virou colunista da Capricho agora, né?
Sim.
Que é roteirista e tal, muito bom esse. Odiava, mas fingi gostar. O que que a gente tá falando aqui nesse?
Odiava. Meu Deus. Tá, eu tenho até medo.
Era o Dantas. Eu odiava, mas Discussões do Twitter, parte 2.
Meu Deus do céu. Amigo de ex, sim ou nunca? Esse aqui foi junto com a galera do Terapia. Uns fofos, maravilhosos.
Eles são muito bons, muito
sim,
bons.
Sim, eu amo.
Não,
lançamento de Renascença,
eles me
a gente
demitiram.
Cobriu.
Quero que eles queimem no inferno.
Te demitiram? Foi ruim, então. Vamos tirar do ar, vamos deletar esse.
Ai, que ódio.
Ai, se eu pudesse deletar alguns aqui, viu?
Esse foi bem foda.
Qual?
É fixação na primeira ficada. Que é quem obceca no primeiro beijo.
Obceca no primeiro
sabe?
Beijo, né? Eu lembro disso.
O que não mostrar nas redes sociais, não aprendemos nada. Vocês podem ver nos stories do Dantas.
Gente, olha isso. A gente tem um episódio chamado Estamos Muito Pantaneiras. Mas
é verdade.
Eu não assisti nenhum episódio de Pantanal. Eu não assisti um episódio.
Eu assisti vários resumos pra saber da novela e fazer episódios.
Eu
estudei.
Eu que via a tormenta em vocês. Olha isso.
E deu certo,
lindo.
E foi bom isso.
E o programa We Are Gay também é sobre isso, porque ele tá no ar. Muita coisa vai ficar desatualizada, mas muita coisa vai continuar valendo. Esse é muito importante pra nossa comunidade. E a gente recebeu o Samuel Gomes, tirando os sonhos do papel. Como a gente falou de planejar nossos sonhos diante das realidades que a gente vive, de preconceito muitas vezes em casa, no mercado de trabalho, de tirar esses sonhos do papel e principalmente esse programa me ensinou muito a viver esses sonhos de forma plena e feliz e me sentir merecedor de estar vivendo esses sonhos. Então,
sim.
Muito legal, esse programa é muito bom também, muito bom.
Eu acho que um que eu gosto de indicar para as pessoas, que tem uma galera que ainda segue muito, é muito religiosa e tudo mais, tem aquele episódio com o Murilo, do Muro Pequeno, que a gente
religião.
Fala justamente sobre a gay católica, o que é ser
importante
gay, estar
também.
Dentro do, da,
Murilo
da,
é incrível,
da,
né?
Do catolicismo, enfim, acho que é um episódio maravilhoso, maravilhoso de verdade.
E tendências de comportamento, gente, ó, vida de marmita. apontando tendências de comportamento. Exato. E ajudando as pessoas pra quem quer ser marmita.
Ó, gente, e antes mesmo do Renaissance, ó, 7 de julho de 2021, Ballroom no Brasil.
Exato.
Entendeu?
É verdade.
A gente foi o Félix e a Lu Monte, que foi ali chique. A única anunciada por Beyoncé, Lu Monte. Maravilhosa.
Chique, chique. Anunciadíssima pela rainha.
Pela Kinga.
Pela mãe. Pela mãe.
Mother.
Teve muita coisa Mother's legal. Mothering. Muita
ah, não, legal. Ó. O do Jairo Bauer foi Sexo na Pandemia.
Sexo na Pandemia, que foi uma questão, Dantas. Foi. Lembra quando as pessoas
só podiam me segurar mais.
Trocar mensagem de texto e tinham medo de se encontrar? Aí veio a mamáscara, vieram vários recursos.
A mamáscara.
Teve a mamáscara.
Eu lembro disso, muito bom.
Olha, a nossa chegada ao Globoplay em fevereiro de 2022.
Eu acho que uma coisa que dá pra gente tirar disso é porque realmente, ainda bem que a gente vai tentar deixar todos os episódios aí, porque realmente é muito assunto que vale, sabe? Que conversa com algumas coisas da atualidade. Acho que outros podem acabar caindo, assim, de envelhecer um pouco mal, um ou outro. Acontece, acho que faz parte. É digno do seu tempo, mas com toda certeza acho que são debates que pra quem tá, sei lá, ainda não escutou esses episódios antigos que a gente tá falando aqui agora, sei lá, aproveita pra voltar lá, sabe? Acho que tem muita coisa interessante pra galera poder...
Exato.
Poder e algumas discussões que atravessam a nossa comunidade, que infelizmente elas podem até se atualizar, melhorarem em alguma medida, mas que são questões que a gente vai continuar enfrentando. Então acho que a gente fica com um acervo Exato. Muito bom aí de programa. Quem que você vai agradecer, Felipe Dantas?
Quero agradecer a Ariane Freitas, @LoveMaltini, que fez a nossa primeira identidade, porque tirar esse podcast do papel foi muito difícil. E ela nos ajudou a ter um norte. Logo de cara, ela fez marcha. Sim. Ah, eu queria a versão da Love Maltini com o Paulo.
Ah, é verdade. Ia ser completamente diferente. Ia ser outra
tá voltando
outro rolê.
Ela tá voltando com o podcast dela, né? Ela tá voltando com o podcast dela. Tá. Agradecer também a nossa segunda identidade visual. Foi criada pela Hasegawa. Lindo, amo você, viu?
Ficou maravilhoso.
Você é muito talentoso.
E aproveitar que a gente tá agradecendo essas pessoas que fizeram parte do projeto, acho que a gente tem que agradecer também os nossos apoiadores. Muito obrigado pra todo mundo aí que apoiou o projeto.
Com certeza.
Lucas, Nildo, Vitor, Tio, todo mundo, gente. Daniel, Gabriel, Vinícius, todo mundo aí que tá no grupo até hoje, Rafael Alves. Um beijo pra vocês. Vocês sempre ficavam fomentando qualquer pauta que a gente jogava ali no meio. Eram uns 3 dias de debate, uns 3 dias de conversa. Espero que vocês aproveitem as amizades que vocês fizeram, porque eu sei que tem várias pessoas aí marcando de dar rolê, de sair, de se conhecer. Espero que vocês aproveitem esse espacinho que foi criado aí pra vocês em especial, pra vocês se conhecerem mais.
Exato. Gente, me desculpa, eu não respondia, não participava do Telegram. Eu já expliquei aqui várias vezes, porque o meu Telegram é do podcast Wanda. Então, por conta disso, eu não posso nem entrar num grupo de OnlyFans, gente, de que fica vazando conteúdo. Não posso entrar em grupo de pra baixar filme no Telegram, porque aí lá e entra o @podcastvanda.
Como você sobrevive, amiga, nessa vida? Se bem que agora eu fiquei sem também, porque eu fiquei com a sensação, eu vou falar como uma senhora de 42 anos agora, de que eu voltou o Telegram e comecei a receber mais spam no WhatsApp.
Agora você forçou, viu?
Será que tem relação? Vocês acham que tem relação?
Ou eu forcei? Acho que não. Eu acho que não, amigo. Assim,
ah,
de
eu
verdade.
Acho que tem sim. E não quero ter minha conta clonada.
Baixei o Telegram, deu até sarna.
Deu até sarna. Mas por último, eu quero agradecer muito a vocês dois. Eu amo muito vocês, admiro muito vocês como profissionais, como comunicadores. Vocês são muito bons em tudo que vocês fazem. Tô muito feliz de ter dividido essa trajetória com vocês. Tô muito afim de ver o que vocês vão aprontar pela frente. E tenho certeza que a relação que a gente criou segue inabalável e até mais forte. Porque,
olha, com certeza, gente,
prova de amizade é começar um podcast e terminar e continuar amigo, gente. Isso é prova de amizade.
E gravar novelas da manhã.
Vocês são muito talentosos, muito gentis, muito generosos, né? O ouvidinho de vocês foi muito importante pra mim, me ajudou muitas vezes em momentos muito difíceis e em momentos muito legais também. Pude celebrar e comemorar com vocês dois.
Sim.
Ali, a gente se encontrando 2 vezes por semana pra gravar. Então, meu eterno agradecimento a vocês. Eu sou muito, muito feliz e tenho muito orgulho daquilo que a gente construiu. Obrigado, viu?
Ai, e eu que agradeço, meu amor. Vai, habla, Dantas. Habla, você.
Bom, eu não tenho nem como escapar do Thiago, né? Porque eu tô em tudo que ele faz. Então...
Não, mas ela eu é acho presa, porque... a minha cia. É a minha cia. É.
Gente, eu tenho que continuo conversando com o Thiago todos os dias, porque eu estou em todos os projetos dele. E continuo conversando com o Paulo todos os dias,
que
porque,
trabalha
né,
com
gente?
Ele.
mas eu sempre achei que... Mesmo que a gente se divertia muito gravando, eu, na verdade, gostava, me divertia muito mais nos nossos offs.
É, os offs eram mais legais.
Pior que era.
E sempre que a gente se encontrava, ficava tipo, ai, gente, era por isso que o podcast dava certo mesmo. Porque assim, cascaria, verdade. Bom, eu e o Paulo... Às vezes eu e o Paulo, a gente troca umas coisas mais ácidas, mas é sempre porque ele é carioca e porque eu sou... É sarcástico.
Da Zona
aqueles,
Leste. Né? Eu sou da
e ele
Zona
é da Zona Leste.
Leste.
Ele é da Zona Leste.
Da Zona Leste.
É isso, entendeu? Ai, que
mas
ridículo
é isso.
Esse garoto.
E uma coisa também que as pessoas sempre falam do Thiago, que, da nossa relação com o Thiago, que as pessoas ficam no Twitter falando, ai, coitado do Dantas, que não sei o quê, monas. No fundo.
Coitado mesmo.
Eu tô cascando. Eu e o Paulo
ela
e o Thiago.
Ela tá rindo,
a gente,
porque
assim,
vocês não veem vídeo.
Qual a coisa mais baixa que uma pode falar da outra? A nossa amizade é
não
assim.
Não chegamos ainda. A gente já vai chegar no fundo do poço.
Não chegou no petróleo ainda. No pré-sal.
Vamos chegar no pré-sal.
Não chegou lá ainda, não.
Calma,
e eu acho
que tá lá.
E realmente, é fácil das palavras tanto do Dantas e do Tias Minhas também. Muito obrigado por tudo e pelos ensinamentos que vocês trouxeram e por essas conversas que a gente tinha aqui, tanto de off, tanto do on também. Acho que são conversas boas que a gente vai levar pra vida e vai ficar se pentelhando pra sempre, gente. Isso aí, de tempos em tempos, você vai ver a gente enchendo um saco do outro, aparecendo nos stories, aparecendo na vida, saindo ou não aparecendo em lugar nenhum, mas saindo junto também. Então é isso. Acho que acontece.
Olha, audiência, obrigado pela companhia de vocês. Maratonem. Vai ficar no ar, recomendem, tá?
Sim. Se você começou... Se você tá em 2028, descobriu esse podcast, chegou até aqui...
Ela jogando uma cápsula do tempo, ó.
Nós estamos muito mais milionários hoje em dia.
Pronto, eu amei esse encerramento. Jogou uma cápsula do tempo assim, esperançosa.
Melhor encerramento.
Aleluia, irmã.
São
aleluia.
Anos? 4 anos. Em quatro anos eu vou voltar nesse episódio. Aí você foi sagaz, Felipe Dantas.
Aí você foi sagaz demais. Isso aí,
300 episódios se arrastando, finalmente trabalhou. Falou uma coisa boa.
Gente, o meu último neurônio fez assim, ó. Psh, e com essa eu me encerro.
Beijo, se cuidem. Amo
se cuidem,
gente.
Meus amores.
Sejam gays decentes, hein?
Por favor.
Sejam gays decentes. Tchau.